Olá, hoje é terça-feira, dia 16 de junho de 2020, e você confere agora os principais assuntos e destaques do Diário Oficial da União do dia de hoje. E para o nosso primeiro destaque, lei traz novas disposições sobre a interrupção de serviços públicos durante a pandemia. Hoje foi publicada a Lei nº 14.015, que altera as Leis nº 13.460 de 2017 e Lei nº 8.987 de 1995, para dispor sobre a interrupção e a religação ou restabelecimento de serviços públicos. As alterações versam, por exemplo, sobre a comunicação prévia ao consumidor de que o serviço será desligado em virtude de inadimplemento, bem como do dia a partir do qual será realizado o desligamento, necessariamente durante o horário comercial. E a Lei nº 14.015 também versa sobre outras duas alterações, referente à taxa de religação de serviços que não será devida se houver descumprimento da exigência de notificação prévia ao consumidor, o que ensejará a aplicação de multa à concessionária desse serviço público, conforme regulamentação, e também a vedação da suspensão da prestação de serviço em virtude da falta de pagamento por parte do usuário, que se inicie na sexta-feira, no sábado ou no domingo, bem como em feriado ou no dia anterior a feriado. Ou seja, não pode haver a suspensão de prestação de serviço público a partir da sexta-feira, no sábado, domingo ou feriados, ou no dia anterior a feriado. E todas essas disposições você consegue acessar na íntegra na Lei nº 14.015, que foi publicada hoje. E sobre essa temática de interrupção de serviços públicos durante a pandemia, o professor Jacobi Fernandes comenta que, em razão da emergência de saúde pública de importância nacional, muitas pessoas perderam suas rendas. E essa foi a principal justificativa apresentada ao Congresso Nacional para a aprovação dessa norma da Lei nº 14.015. Deve-se considerar também a chegada do inverno, mas principalmente a manutenção dos hábitos de higiene durante esse período, em que muitas pessoas estão em tratamento em casa. E a ausência de serviços como água e energia podem agravar ainda mais a situação. A notificação prévia, então, do corte de energia traz, pois, mais dignidade àqueles que estão com as contas em atraso em razão do período atípico que estamos vivenciando. É importante considerar também, à luz do direito administrativo, que as concessionárias aleguem que as novas ações impactarão o equilíbrio econômico-financeiro de seus contratos. Nesse contexto, vale lembrar que a emergência atingiu a todos, não podendo cada parte contratual buscar da outra o cumprimento da obrigação tal como foi ajustada durante o período de normalidade. Assim como regra, o professor Jacobi Fernandes relembra, o princípio do equilíbrio econômico-financeiro do contrato tem sua eficácia mitigada. E também tem a eficácia mitigada a responsabilização por descumprimento de obrigações. O limite dessa mitigação, se houver litígio, deve ser resolvido preferencialmente por juízo arbitral. E referente à questão do auxílio emergencial, o Ministério da Cidadania publicou hoje as datas sobre o calendário de pagamentos e saques do auxílio emergencial, instituído pela Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020. O pagamento da primeira parcela do lote 3 de pagamentos do crédito em poupança social digital acontecerá a partir de hoje e amanhã, dia 16 e 17 de junho. Essas informações, se você quiser conferir o calendário completo, estão na portaria número 413 do Ministério da Cidadania. Além disso, sobre essa temática de pagamentos, foram instituídos hoje, no Banco Central do Brasil, o Sistema de Pagamentos Instantâneos, o SPI, e a Conta Pagamentos Instantâneos, Conta PI. O SPI, que é o sistema, é uma infraestrutura centralizada de liquidação bruta em tempo real de pagamentos instantâneos, que resultam em transferências de fundos entre seus participantes titulares de conta pagamentos instantâneos no Banco Central. E esse sistema entrará em funcionamento em 3 de novembro de 2020, com a possibilidade de disponibilização gradual das funcionalidades do sistema, inclusive quanto aos horários de operação, e estará em pleno funcionamento a partir de 16 de novembro de 2020. E para saber mais sobre esse sistema de pagamentos instantâneos e a conta pagamentos instantâneos, Acesse a circular número 4027 do Banco Central do Brasil. E por fim, o nosso último destaque desta terça-feira é que o Ministério da Saúde definiu critérios para a implantação do hospital de campanha. Foram definidos hoje os critérios técnicos para a implantação de unidade de saúde temporária para assistência hospitalar, o hospital de campanha, voltadas para os atendimentos aos pacientes no âmbito da emergência pela pandemia de Covid-19. E nesse sentido, a implantação dos hospitais de campanha consiste em uma das estratégias em caráter excepcional e temporário que podem ser utilizadas para ampliação e organização da oferta de leitos e deverá fazer parte dos planos de contingência elaborados pelos governos estaduais, do Distrito Federal e dos municípios para o enfrentamento à Covid-19. E a estratégia de implantação de hospitais de campanha deve complementar outras estratégias adotadas pelos governos também estaduais, do Distrito Federal e municípios, para ampliação da oferta de leitos. Ficou curioso sobre essa matéria? Então acesse a portaria número 1514 do Ministério da Saúde. E muito obrigada por me acompanhar no Resumo DOU, um serviço oferecido pelo Instituto Protege, em parceria com a Editora Fórum. Meu nome é Yasmin Góes e eu fico hoje por aqui. Tenham todos uma excelente terça-feira e eu continuo esperando vocês amanhã para novos assuntos e destaques.